Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, ela não pode iniciar-se enquanto não tivéssemos três grupos parlamentares presentes na reunião. Sei que houve um problema, está com problemas graves no trânsito e, portanto, houve aqui algumas dificuldades. Vamos iniciar, temos às 10h30, como sabem, uma audição também com a ANACOM. Vamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata 65 referente à reunião do dia 8 de fevereiro. Não registro nenhum pedido de palavra, votamos então a ata. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Eu propunha, se concordassem, dado que faltam aqui alguns parlamentares, tenho informação que chegarão entretanto, que o ponto 2 e 3 votássemos no fim. Parece-me mais razoável, se não vissem nenhum inconveniente. Pode ser? No final da ordem de trabalhos. Claro, no final da audição, daqui a 5 minutos, no final da restante ordem de trabalhos, dar só algum tempo, não é? Ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo IUL, também não... Então esperamos mais um bocadinho, o ponto 4 também ficará para o final. O ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Presidente da Demissionária da ANI. E quem intervém sobre esta matéria? A deputada Márcia Passos, Paulo Reis Oliveira, Jorge Mendes. Estamos no ponto 5 da ordem de trabalhos. Portanto, não há nenhuma intervenção da parte do PSD, ninguém quer intervir, muito bem, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 6 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 6715, primeira, por uma habitação e emprego com dignos. É apenas uma assinatura, portanto, votaremos a nota de admissibilidade, quer este ponto, quer o ponto 7, e ficará encerrado aqui o processo, não é? Não há nenhum registro de palavra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada, por unanimidade. O ponto 7, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 108.15, primeira, alteração da lei implementada em 2012 relativa às categorias A1, A2 e A dos motociclistas. Vamos votar então a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e, portanto, este processo também já fica encerrado com apenas uma assinatura, se assim concordarem. Ponto 8, ordem de trabalho, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 204-15. Este ponto foi a pedido do Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista, será adiado para a próxima reunião, se não houver também nenhum inconveniente. Ponto 9, apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 39-15 do Governo, clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Despachar já. Se não o Governo recebe a próxima tranche do PRR, depois não é mais chatice. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas. A iniciativa, isto é uma PPL do Governo, uma proposta legislativa que vem do Governo, cujo título é Clarifica a intervenção dos municípios nos procedimentos de construção, ampliação ou modificação de um aeródromo. Pronto, o título é sugestivo. Depois, quando lemos o conteúdo, é que ficamos um bocadinho mais preocupados, porque diz o Governo que a presente iniciativa altera assim o quadro legal vigente, propondo a criação de um sistema diferenciado de certificação para os aeródromos e aeroportos, considerando que os parceiros das autarquias locais são indispensáveis no que concerne a projetos locais, porém, não podem produzir efeitos jurídicos com fundamento político no que concerne a projetos de âmbito regional ou nacional. Portanto, isto visa resolver um problema, que toda a gente sabe qual é, tem a ver com o aeroporto do Montijo. Formalmente, o intuito parece que é outro, mas, objetivamente, o que o Governo quer é cautelar a não ter mais problemas em futuras decisões relativamente a aeroportos a construir na área metropolitana de Lisboa, que é um assunto que está acima da média, tem que ser resolvido. E, portanto, o debate, a sede de debate, com certeza, que as várias forças políticas esgrimirão os melhores argumentos sobre esta matéria, mas, em relação ao PPL, ela está em condições, cumprindo todos os procedimentos regimentais e constitucionais, de ser aprovada aqui, se entenderem os seus deputados, e ser depois remetida ao par para os devidos efeitos. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, trabalho desenvolvido. Não registro nenhum pedido de palavra. Assim sendo, vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelo trabalho. E ponto 10, da ordem de trabalho, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em conexão, a proposta de lei 6215 do Governo, estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas, em conexão com a primeira e sexta comissões.
Sr. Presidente, naturalmente não querendo causar qualquer tipo de problema, não percebo a nossa conexão nesta proposta, porque a parte das sociedades, até que a matéria é uma matéria de finanças, por isso é uma matéria fiscal, percebo a conexão com a primeira comissão e com a comissão de desporto, que é a primeira comissão. Não tendo nada a opor com a nossa conexão, acho um pouco estranha a nossa conexão com as sociedades anónimas esportivas. Mas naturalmente, estou disponível para outros entendimentos que possam existir.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a isto, fazer assim de referência que também da minha parte e da parte do PSD não vem de agora. Já por várias vezes eu falei com as entidades que gerem ou acompanham o futebol, chamando a atenção de que o futebol não é só um fenómeno esportivo. O futebol move milhões de euros em impostos, move centenas e milhares de empregos, move milhões para a segurança social, é uma atividade económica altamente, altamente relevante em Portugal. E já os desafiei várias vezes a assumirem essa visão económica e virem falar connosco sobre o impacto que tem este fenómeno na economia e, a partir daí, também a relevância que tem e como deve ser protegido. A conexão que é atribuída às sociedades anónimas esportivas vem exatamente ao encontro daquilo que é a minha convicção. Vamos falar deles como atividade económica, retirando aquela parte, entre aspas, lúdica do futebol. Aquilo é muito dinheiro, são muitos empregos, aquilo exporta muito. Vamos lá falar com eles e perceber como é que funcionam estas sociedades anónimas. É um bocadinho essa a nossa visão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficam as notas. De qualquer maneira, agradeço. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados. Começo por lamentar e pedir desculpa a todos o meu atraso, mas houve um acidente na ponte, o que implicou um atraso de 1h15 em cima do tabuleiro, quase. Relativamente a esta matéria, portanto, eu acho que é, e discordando um bocadinho do deputado Hugo Costa, eu acho que também toca nesta comissão. E toca porquê? As sociedades anónimas desportivas são empresas que contribuem e muito para o sistema económico. Além disso, há um fenómeno que é transversal a várias áreas, que é o que o futebol move em termos económicos e financeiros. São as deslocações de adeptos, são os bilhetes, e situações como as que aconteceram no passado, de termos várias empresas estrangeiras, que ainda se vai repercutindo nos dias de hoje em algumas sociedades anónimas, portanto, que são investimentos estrangeiros na compra de sociedades anónimas esportivas de clubes portugueses, eu acho que faz todo o sentido nós tentarmos perceber e ouvirmos estas entidades no que a isto concerne. Portanto, esta conexão com a nossa Comissão, na nossa opinião, faz todo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Se não prolongássemos muito a discussão.
Sr. Presidente, não queria alongar neste debate. Não tenho qualquer prisão, princípio, era apenas uma opinião pessoal.
Ficou claro.
Que tinha algumas dúvidas, mas não tenho nada a opor, nem tinha uma questão de princípio, sim. Em relação a estar aqui nesta Comissão.
Mas ficou claro, mas também, como sabem, estamos em conexão, portanto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é que tem, digamos, este tema. Mas, de qualquer maneira, é muito bom também discutirmos os temas quando há alguma dúvida sobre isto. O ponto 11, para informação, em relação ao ponto 11.1 e 11.2, também percebermos quais são as propostas em termos de timings para tratar este tema na especialidade. Baixou à Comissão, na especialidade, a proposta de lei 5315, primeira do Governo, procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais, e também baixou à Comissão, na especialidade, o projeto de lei 49815 do LIVRE, proíbe a venda de bilhetes de lotarias e de loterias instantâneas nas sessões de postos de correio. Para esta matéria, também temos de ter aqui definir aqui os timings, não é? Não sei se tem alguma proposta para prazos, audições, o que for.
Sr.
Sr. Presidente, em relação
à Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, em relação à proposta do LIVRE, acho que devemos questionar o LIVRE também, que não está, mas o LIVRE não está presente, mas acho independentemente de não ter assento na Comissão, sendo uma proposta do LIVRE, é-se questionar o proponente. Sim. Em relação à proposta do Governo, eu acho que seria importante darmos aqui um prazo, sei lá, de 15 dias para eventuais audições, para pedir eventuais audições, etc., para depois avançarmos, como tem acontecido com as outras propostas, para avançarmos posteriormente para propostas de alteração. Julgo que seja o correto, não sei se concordam com a minha.
Parece-me sensata a proposta do Sr. Deputado Costa. Se não houver nenhum obstáculo, não vejo nenhum pedido de palavra, portanto, para a semana, então fica assim definido. A proposta de lei 5315 do Governo, até ao final da próxima semana, até às 17 horas da próxima semana, sexta-feira, para dia? 24. Dia 24 de fevereiro. Para apresentar eventuais audições e depois definimos a partir daí os prazos de alterações. Em relação à proposta de lei do LIVRE, então faremos assim também, questionaremos se há aqui alguma questão em relação ao LIVRE. Para informação também, baixou à Comissão a proposta de lei 6315 do Governo, autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Táxi. Relator, cabo ao PSD. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. O relator será o do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Assim fica. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, como relator desta proposta de lei do Governo. Voltaremos então. Agora temos já a presença de mais grupos parlamentares, o deputado Bruno Dias, o deputado Carlos Manuel Pinto, que hoje foi terrível, já sei que os transportes foram... O trânsito está terrível, já todos percebemos isso. Falta-nos votar, além de outros temas, mais um tema, tenho aqui um ou dois temas finais. Falta-nos votar, então, o ponto 2 e o ponto 3. Vamos, então, tratar do ponto 2 e ponto 3. Ponto 2. A pressão em votação da especialidade da proposta de lei 3015 do Governo completa a transposição da Diretiva da União Europeia 2019-2161 relativa à defesa dos consumidores. Não sei como é que querem... Se podemos votar tudo em conjunto, votaremos tudo em conjunto. Se não houver nenhum obstáculo, assim faremos.
Com a proposta de alteração?
Com a proposta de alteração do Partido Socialista. Ou...
Esta é dos consumidores.
Há duas propostas de alteração do Partido Socialista, como sabem, não é? E, portanto, se concordarem, votaremos rigorosamente como está o guião de votações. Sr. Deputado Bruno Dias, não será assim, já percebi.
Bom dia, Sr. Presidente. Peço desculpa, não querendo estar a perturbar os trabalhos, mais do que já obrigámos a este adiamento, podemos inverter apenas a ordem das votações. Eu queria apenas confirmar uma questão, mas para não perdermos tempo, passávamos já para aquela questão dos transportes marítimos.
Quando diz ordem, começamos por ponto 3, não é? Quando diz ordem, é isso que quer dizer, Sr. Deputado Bruno Dias. Iniciamos pelo ponto 3, certo? Muito bem, se concordarem, assim faremos. A apreciação e votação da especialidade da proposta de lei 3215 do Governo. Autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm em operações de embarcações que navegam em vias interiores para a transposição das diretivas União Europeia 2017-2397, 2020-12 e 2021-1233. Se concordarem, votaremos também... Isto também são três pontos, não é? Ou quatro?
Uma proposta do PS.
Com proposta do PS. Que é esta, muito bem. Que é, muito bem. Portanto, votaremos tudo em conjunto, pode ser, se não houver nenhum obstáculo. Separadamente. Portanto, votaremos o artigo 1º da PPL 3215, que é a primeira votação, conjuntamente com a votação do artigo 2º da PPL 3215, que é a terceira votação, digamos assim, e a quarta, artigo 3º da PPL 3215. Tudo em conjunto, exceto a alteração do Partido Socialista. Votaremos então. Quem vota contra? Quem vota contra? É PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Os restantes partidos votam a favor. Muito bem. Portanto, foi aprovado estas três votações com votos favoráveis, com abstenção do Chega, Iniciativa Liberal e PCP, e votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista. Votaremos então a alteração do Partido Socialista. É assim, não é? O artigo 2º da PPL, no 3215, é o que falta votar. Sentido de extensão. Votação da proposta de alteração do PS, a linha Q do artigo 2º da PPL, 3215 do Governo. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. E os restantes partidos votam favoravelmente. Foi aprovada com os votos contra do PCP, a abstenção do Iniciativa Liberal e do Chega, e votos favoráveis do PSD e do PS. Está assim votada a totalidade desta proposta de lei. Regressamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da especialidade da proposta de lei 3015 do Governo, completa a transposição da Diretiva da União Europeia 2019-2161 relativa à defesa dos consumidores. Desculpe, Sr. Bruno Dias. Seguimos o mesmo critério.
Votamos a PPL e depois as duas propostas altas, e as propostas de alteração da PS.
Eu queria só chamar a atenção que no, na página 5, portanto a última, a penúltima votação, mesmo antes de votarmos, uma atenção, proposta de lei, alteração do parlamentar do Partido Socialista, do anexo 2 à PPL 3015, neste, digamos, a penúltima votação do, da página 5, será feita a atualização de uma republicação. A republicação que foi aqui referida não, é, não corresponde à que já, há uma republicação posterior a esta, não é? É assim. No artigo 30 há uma republicação posterior à que é aqui referida pelo Partido Socialista. Está bem? É, eu chamo a atenção porque, se não, mesmo aqui que não fosse chamada...
Era na redação final.
Na redação final sugeriria, não é? Está bem? Esta nota, os serviços estão aqui a dar. Mas votaremos então, conforme se concordarem, a totalidade, com a exceção das duas propostas de alteração do Partido Socialista. Sr. Bruno Dias, foi isso que sugeriu, não foi? Muito bem. Se, não, se concordarem, assim faremos. Com exceção, então, das duas propostas, uma na página 3, primeira votação em cima, e na página 5, a penúltima votação. Penso que é assim. Essas duas votaremos separadamente. Estamos de acordo. Vamos votar, então, a totalidade da proposta de lei, todos os restantes artigos. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega, e restantes partidos PSD e PS votaram favoravelmente. Votaremos então na página 3, a proposta, digamos, a primeira votação em cima da página 3, proposta de alteração do PS ao artigo 6 da PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega. Quem se abstém, Chega. E restantes partidos votaram favoravelmente. Iniciativa Liberal votou favoravelmente, PSD e PS. Faltamos apenas uma votação, se bem, se assim. E a proposta de alteração do PS é a penúltima da página 5. Ao artigo... Não é. Peço desculpa só mais um bocadinho. Sim, é a tal proposta de alteração do PS ao anexo 2 da PPL 3015 do Governo, que se refere ao artigo 9º, republicação do decreto de lei nº 24 de 2014, 14 de Fevereiro. Aí estamos a votar. Eu faltava votar, como fiz referência. Portanto, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega. Iniciativa Liberal, PSD, favoravelmente. Votamos já a totalidade dos artigos. Está decidido. Muito obrigado. Mais dois pontos, mesmo antes de nós iniciarmos. Como sabem, temos uma audição hoje, ainda temos mais 15 minutos. Acabou de entrar no... Sim?
Sobre a PPL 30, se há a hipótese dela ser já votada em votação final global na sexta-feira?
Sexta-feira, se é possível votar?
Sim, votação final. Pronto, nomeadamente no caso da PPL...
Entrar no ganho de votações, PPL 30, sim.
Se for possível as duas, tanto melhor, mas nomeadamente a PPL 30 seria...
Muito bem. Muito bem. Temos ainda o ponto 4 da ordem de trabalhos que não foi ainda votado, não foi ainda discutido, como sabem. E aguardávamos chegar ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, porque o ponto 4 tem mesmo a ver com isso, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Iniciativa Liberal para pedido de audições urgentes da Presidente da Missionária da Agência Nacional de Inovação. Já foi votado o ponto 5, por unanimidade, mas faltava votar o ponto 4. Sr. Deputado, faz favor, tenho a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu imagino que os argumentos sejam muito parecidos com aqueles que foram apresentados pelo grupo parlamentar do PSD.
Sr. Deputado, deixa-me só dizer, eu queria interrompê-lo. Não houve discussão sobre o tema, foi só votado, não é? Mas faz favor, faz favor.
Muito bem, muito bem. Muito bem. A anterior ex-presidente, a presidente missionária da Agência Nacional de Inovação, demitiu-se com uma carta em que apresentava um conjunto de argumentos que descreviam a falta de apoio político que sentia e também alguma descoordenação entre o seu organismo e o Ministério da Economia. Neste sentido, parece-nos, sendo a ANI um dos instrumentos importantes para a execução, para a boa execução dos fundos europeus e para a inovação em geral, parece-nos fazer sentido ouvir tanto a Presidente Missionária como o próprio Ministro da Economia e do Mar, que foi acusado então de não prestar a devida atenção e não se coordenar com a Presidente Missionária e com o organismo em si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Câmara Espinto. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dar uma, independentemente da nossa aprovação do requerimento, dizer que este, e para sermos justos, no debate na especialidade, no debate da passada quarta-feira ou de quinta-feira em plenário, vários grupos parlamentares questionaram o Sr. Ministro e o Sr. Ministro já deu esclarecimentos sobre este assunto. Mas, independente. Não, ou seja, mas é a versão dele que não será diferente da versão que vai aqui dar, naturalmente, só para dar a nota que este assunto já foi debatido no Parlamento em plenário. Mas voltando a dar a nota, o Partido Socialista aprovará o requerimento, mas gostávamos que ficasse claro que este assunto já foi debatido no plenário.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em acrescentar a nossa reflexão sobre este requerimento, dizer o seguinte. É verdade que o Sr. Ministro se referiu ao tema na última audição, mas por acaso até parece, na nossa opinião, a forma como ele se referiu ao tema torna-o mais urgente e necessário de esclarecimento que propriamente dizer ficar satisfeitos, que terá sido talvez dos momentos mais infelizes da audição. Sr. Ministro, foi a forma como se referiu a esta saída, não lhe conferindo sequer nenhuma relevância, e para nós ela tem relevância, porque das duas uma, ou esta carta é uma carta corajosa e desassombrada, não é? Ou é uma carta incompetente e mentirosa. O que lá dito, salvo melhor opinião, se for verdade é grave, e se for mentira também é. E, portanto, considerado que, de facto, o assunto tem relevância, a forma ligeira como o Sr. Ministro referiu a ele só reforça a necessidade de esclarecimento parlamentar. E, portanto, o PSD está muito orgulhoso também de ter apresentado um requerimento nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos requerimentos, obviamente que o Grupo Parlamentar do Chega vai votar favoravelmente, aliás, como é nosso apanágio, nós, por norma, votamos favoravelmente a qualquer requerimento para audição. No entanto, é importante deixar isto bem claro e para que fique registado. Sr. Deputado Costa, o que disse o Sr. Ministro relativamente a esta matéria foi ele que o disse, não foi a Presidente de Missionária. Pode haver duas versões completamente distintas. Aliás, as respostas do Sr. Ministro, principalmente ao Grupo Parlamentar do Chega, foram completamente inócuas e algumas delas até ofensivas. Portanto, não respondeu a nenhuma questão por nós colocada, muito menos sobre esta matéria. Portanto, eu acho que é importantíssimo e com maior brevidade possível ouvirmos em sede de comissão a Presidente Missionária.
Muito obrigado. Obrigado, deputado. Mesmo antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Câmara Espinto, terei no fim, perguntava aos seus parlamentares se estão a pedir a palavra. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, atendendo a esta intervenção do Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nem sequer afirmou nada sobre a audição da Sra. Presidente da ANIC, de Missionária. Este requerimento é apenas para ouvir o Ministro da Economia e o Ministro do Ensino Superior. Não está aqui o Presidente da ANI nenhuma. Por isso, certamente, estamos a discutir requerimentos diferentes. E, como? Dizendo que íamos aprovar o requerimento, não. A Presidente da ANI já foi aprovada por um requerimento do PSD, na qual o Partido Socialista nem sequer se pronunciou no debate. Já não, já votámos o do PSD. O requerimento do PSD já foi votado, na qual o Partido Socialista nem sequer opinou. Sobre este assunto, o Partido Socialista disse que ia aprovar, mesmo tendo em conta que o Sr. Ministro já tinha prestado os esclarecimentos necessários. Já agora questiono também o Sr. Presidente uma questão que não tem a ver propriamente com este assunto, tendo em conta que no requerimento também está o Sr. Ministro do Ensino Superior, correto? Se esta Comissão tem competência para ouvir o Sr. Ministro do Ensino Superior. É apenas uma questão que eu também tenho as minhas dúvidas e coloco ao Sr. Ministro, que eu acho que também deve ser debatido.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu posso estar a ler mal, ou então não saber ler, mas o que eu leio aqui, a não ser que me tivessem dado a ordem do dia errada. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL para pedido de audições urgentes da Presidente de Missionária da Agência Nacional de Inovação, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Economia do Mar. Está aqui Presidente de Missionária da ANI. Eu acho que ainda se lê, Sr. Deputado. Por amor de Deus. Mas está aqui.
Muito bem, obrigado.
Eu estava a referir a este.
Aos Srs. Deputados, peço desculpa, não vamos estar aqui, são intervenções, discussão, far-se-á. A questão colocada, Sr. Deputado o Costa, tem toda a razão de ser. E, portanto, eu colocava-se, acho que esta questão pode ser resolvida rapidamente, mas penso que o Sr. Ministro da Ciência e da Comunicação Superior não é ouvido nesta comissão, mas sim o Sr. Ministro da Economia do Mar e, neste caso, a Presidente Missionária da ANI. Portanto, faz todo sentido. A questão que coloca o Sr. Deputado Carlos Pinto é que, se já foi solicitada essa pedido de audição na Comissão de Educação e se retira, digamos, essa, que eu acho que realmente não faz sentido ser vida aqui. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer prolongar demasiado a discussão antes que o PS mude de ideias. Sim, podemos retirar a Ministra da Ciência e da Tecnologia e apresentar isso em educação. Eu sugeria só que, a ser aprovada, era só esta a minha, que a Presidente Missionária da ANI fosse ouvida antes do Sr. Ministro. Imagino que, portanto, seja a parte importante. De resto, nada a discutir.
Mas só uma questão que eu queria colocar. Portanto, retirava então a Ministra da Ciência ou pretende que seja, depois de aprovada na Educação, seja conjunta connosco ou seja convite? Portanto, só após a aprovação na Comissão da Educação, se assim acontecer, depois fará em conjunto. A proposta terá que ser feita na Comissão de Educação nesse sentido, está bem, Sr. Deputado? Portanto, penso que ficou claro para todos. O que estamos a votar então é, já foi votado anteriormente, mas vamos votar em conjunto também, Presidente da Comissão da Agência de Inovação, já foi votado no requerimento anterior, e o Sr. Ministro da Economia do Mar. Votaremos o requerimento nos termos em que foi apresentado pela Iniciativa Liberal, com exceção, retirando daqui a Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Está claro para todos. Vamos então votar o requerimento nestes termos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. E será como disse o Sr. Deputado, portanto, a audição será inicialmente pela ANI e depois pelo Sr. Ministro. Mais três questões, muito rapidamente, antes mesmo de começarmos a nossa audição. A Comissão de Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local, a Sra. Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Isaura Moraes, enviou para esta Comissão uma informação que hoje mesmo, após o plenário, haverá uma audição, e a Comissão de Economia estará, digamos, a convite, se assim entenderem, uma audição que tem que ver com o quê? Um requerimento do PSD na Comissão tem a ver com a questão da resiliência dos edifícios, não é? E, portanto, vamos lá ver se consigo aqui ver. O objetivo de capacitar a população em geral para a necessidade de uma efetiva promoção da resiliência sísmica concretizada através de campanhas de inspeção, projetos e obras de reforço estrutural que incidam sobre o parque edificado e infraestruturas vulneráveis. Esta audição, para a vossa informação, depois podemos fazer circular, Srs. Deputados, esta informação também. Serão ouvidos o Sr. Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, Mário Lopes, Carlos Sousa Oliveira, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico, autor do estudo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e João Apetelon, engenheiro civil e especialista em prevenção sísmica.
Sr. Presidente, eu questiono ao Sr. Presidente onde é que nas competências da Comissão, e nomeadamente ao Grupo Parlamentar do PSD, autor do requerimento, onde é que nas competências da 13ª Comissão estão o Laboratório Nacional de Engenharia ou estão a resiliência de edifícios na área da habitação? Eu desconheço essas competências da Comissão da 13ª Comissão e questiono ao Grupo Parlamentar do PSD, que é o autor do requerimento, como é que este assunto está na 13ª Comissão, apenas.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma questão. Evidentemente, Sr. Deputado Costa, não vamos aqui discutir as competências da 13ª Comissão. Isso é evidente, não é? O que estou a informar a Comissão, e é só isso que está aqui em discussão, não vamos reduzir esse tema. O que está aqui em tema... Não.
Vamos a este tema, sim, senhor.
Não vamos a este tema.
O Grupo Parlamentar
do Partido Socialista... Discutir qual é a competência da 13ª Comissão, não vamos tudo aqui.
Não, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita ao Sr. Presidente da Comissão de Economia que veja junto, sabe cá, estávamos, e veja junto a 13ª Comissão, porque é que a 13ª Comissão está a fazer uma audiência que é a competência da 6ª Comissão, Sr. Presidente. E acho, e ponho, Sr. Presidente, é a competência da 6ª Comissão. A resistência sísmica... Não. O Sr. Presidente fez um requerimento sobre resistência sísmica do Laboratório Nacional de Engenharia. Eu gostava de perceber.
Esta, eu peço desculpa, podemos discutir depois se quiser, é um tema que podemos falar, mas de acordo com o requerimento que foi apresentado, não tem nada a ver com, não foi apresentado esta comissão, eu posso colocar a questão à senhora Presidente, mas nem vejo onde é que esteja aqui a dificuldade de percebermos, sinceramente, deputado Costa, da minha parte, pelo menos posso estar errado, não é? E que fica aqui a questão. Que a 13ª Comissão coloque questões sobre questões sísmicas, tem a ver com o poder local também, com o território, isso não tenho sobre isso nenhuma dúvida, não é? Até me parece a mim, parece-me, certo. É uma reflexão que estamos a fazer, parece-me até tem muito mais a ver com essa comissão do que a 6ª Comissão. Honestamente, é a minha opinião. Mas posso estar errado, não é? Mas tem a questão do território, a questão do poder local, do licenciamento, são matérias que estão todas na 13ª Comissão. Não tem a ver com esta comissão. De qualquer maneira, só queria dizer-lhe o seguinte, este requerimento não foi apresentado nesta comissão, foi apresentado, nem fazia ideia, portanto tive conhecimento, foi enviado para a comissão, e estou a informar a comissão que somos convidados a participar nessa audição. De qualquer maneira, eu poderei colocar essa questão e depois poderemos mais tarde falar sobre esse tema.
Sr. Presidente, volto a colocar a questão e perceber, não tenho nada a... E já aqui vimos contra, nomeadamente que a Comissão de Ambiente, algum tipo de questões, e gostava do mesmo tratamento em relação à 13ª da parte da Comissão de Ambiente. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil é um organismo que depende do Ministério das Infraestruturas. Com que base é que a Comissão, da 13ª Comissão, faz uma audição sem sequer ser conjunta? Eu gostava de perceber... Se da mesma forma que no passado colocámos problemas à Comissão de Ambiente, eu julgo que devemos ter o mesmo tratamento em relação à 13ª Comissão em relação à Comissão de Ambiente. Caso contrário, só tenho de dizer que existe um tratamento diferente em relação a duas comissões. Porque se em relação ao Ministério do Ambiente, várias vezes, dissemos que eles foram além das suas competências, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil é um organismo do Ministério das Infraestruturas.
Senhor Deputado, só uma questão. Deixa-me dizer, vamos ser assim serenos, como costuma ser, não concluir, levantar questões, muito bem, mas não conclua logo, não é? Porque não leu o requerimento na totalidade, e, portanto, a mim parece-me, mas posso estar enganado, mas de qualquer maneira fica a nota, da minha parte, como Presidente da Comissão, falarei com a senhora Presidente da 13ª Comissão, de qualquer maneira não é o LNEC que virá à Comissão. Autores do estudo que foi efetuado tem a ver com a vulnerabilidade sísmica. Isso aí não tem, a mim não me parece, seja honestamente, não me parece, mas posso estar enganado, parece que tem a ver muito a ver com o território e tem a ver com a 13ª Comissão. De qualquer maneira, colocarei a questão e depois poderemos falar sobre isso. Não queria prolongar muito esta questão, Sr. Deputado Felipe Melo, faz favor.
Muito rápido.
Não queria, temos já cá os nossos convidados.
Sim. Muito rapidamente, só uma sugestão, até para ver se aliviamos esta pressão que se criou aqui. Se calhar o Sr. Deputado Costa via com o coordenador da 13ª Comissão o porquê terem viabilizado o requerimento. E via também com o Presidente da 13ª, que ao que parece também é do Partido Socialista, podia dar uma resposta mais prática e escusava-me estar aqui...
A 13ª Comissão é do Partido Socialista, é do Partido Social Democrata.
Então, aí peço desculpa.
Sr. Deputado Costa, peço desculpa, mas assim não pode ser. Não pode, ao Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa. Podia... Esta comissão funciona geralmente muito...
Certo,
muito... Não, não é isso. Deixa-me interrompê-lo. Não pode intervir a meio, usar a palavra, faz favor. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir também, se é após o plenário, por muito que eu quisesse estar presente, não poderei porque temos também audições do Grupo de Trabalho da Habitação, esse sim inserido nesta comissão, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, não estaremos presentes. Obrigado.
Muito bem, deixe-me só, para terminar este ponto, e terminamos já, temos os nossos convidados. Sr. Deputado Paulo Rodolfo, vais falar. Não tinha percebido, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas dizer o seguinte. Já foram várias as vezes em que vem esta comissão temas relacionados exatamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que será uma entidade necessariamente ouvida quando se quiser refletir seriamente sobre este tema. E, portanto, há um histórico que, de facto, remete para esta comissão esse tema, há um histórico e, portanto, assim deve ser. para resolver o problema, até porque não há aqui nenhum conflito, pode haver alguma incompreensão, era, nós não somos convidados para aquilo que temos competência, e portanto, aquilo que, se a Comissão estiver disponível para acompanhar, se não o PSD requer mesmo que seja votado, de conferir ao Sr. Presidente a legitimidade, para junto a Presidente da 13ª Comissão dizer que o PSD também, foi quem fez o requerimento, ainda por cima tenho que falar com o meu colega, a Comissão de Economia entende-se também competente e, portanto, requer que a audição seja conjunta, mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me dizer-lhe que este requerimento não chegou à Comissão previamente. Temos conhecimento que há esta audição. Eu só pedi aos Srs. Deputados para previamente lerem o requerimento antes de discutirmos, mesmo o deputado Costa e todos, pronto, se conhecem ainda bem. Porque o requerimento o que diz é que no âmbito do processo de centralização e no quadro de transferência de património do Estado para as autarquias locais, de forma a permitir ao Governo estudar e avaliar a vulnerabilidade sísmica destes edifícios e equipamentos. Na minha ótica, isto faz todos, deixem-me dizer-lhes, com toda a sinceridade, eu não conhecia o requerimento antes, conheci-o agora, quando chegou à minha mão, não foi antes, nem fazia ideia que foi lá votado, nem tinha que fazer. O que digo é que sim, parece que faz todo sentido ser ouvido no âmbito daquela comissão. Evidentemente, se tivermos as duas comissões em conjunto, é ótimo, é sempre positivo. De qualquer maneira, esta audição, ao final da tarde de hoje, estamos convidados a participar e, portanto, de qualquer maneira, eu verei isso junto da senhora Presidente da 13ª Comissão, mas o meu entendimento, à partida, vai muito neste sentido, deputado Costa, e parece-me que faz muito sentido. Não sei, mas à posteriori depois voltar a falar sobre ele. Está bem? Estamos combinados? Muito bem. Então ficamos assim. Não há nenhum conflito. Quando há posições diferentes e opiniões diferentes, nunca há conflito. Isso não há nenhum problema. Um outro ponto, mesmo antes de chamarmos a ANACOM para a audição, o PSD enviou à Comissão, acabou de chegar à Comissão, o Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, Sr. Deputado Márcia Passos, foi enviado para a Comissão, acabou de chegar um requerimento sobre portagens do Porto de Sines. Não sei se isto chegou hoje, portanto não está fora de prazo, eu gostava de colocar às questões, aos Srs. Deputados se vêem algum inconveniente que seja hoje debatido e votado. Eu vou repetir, deputado Costa, mesmo antes de começarmos, foi apresentado hoje, chegou à Comissão hoje, um requerimento do PSD para uma audições ao Presidente do Porto de Sines, ao CEO da Medway, ao CEO da Tacargo, ao Diretor Executivo da Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, a propósito das portagens no Porto de Sines. O tema é este, o requerimento está aqui, sei que não têm conhecimento, a minha pergunta é muito simples. Ou é agendado na próxima semana, ou é hoje discutido? A pergunta fica colocada.
Por manifesto desconhecimento do requerimento, que não vi, nem, uhum. nem tinha... Não vou debater um requerimento que não vi, que não conheço. Não. Acho que não é por nada, mas acho que ninguém está em condições de debater um requerimento que não...
Está resolvido. Para a semana ficará agendado também este requerimento. Última nota. Temos no dia 22, uma última nota, se me permitem, mesmo antes da audição. Para a semana, dia 22, temos reunião ordinária às 9h30. Às 10h30 temos o Sr. Ministro da Economia do Mar. 10h30 para a semana, dia 22. A propósito da EFASEC e do Covid-19, que ainda é o tema dos requerimentos que tínhamos cá. No dia 28 temos uma audição às 14h30 do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Regimental, dia 28, é regimental. E no dia 1 de março temos a nave às 10h30, a propósito dos requerimentos das audições de ontem, para concluir o conjunto de audições. Penso que fica claro. A regimental é do Mené. Do Mené. Sim. Dia 21 é dia de carnaval. Penso que não é? Não. Não. Na súmula, na comissão, a questão é na comissão. Não há trabalhos na comissão, o resto da Assembleia não é connosco aqui. Estamos de acordo com esta metodologia, então ficará assim. Muito bem, então... O Mené é no dia 28, acho que está mesmo fechado já esta audição. 14h30. E o Ministro da Economia, 10h30, dia 22, também está fechado já esta audição. E dia 1 de março também, com a nave, às 10h30, também está fechada, digamos, esta audição. Está tudo muito... Já temos de ter aqui uma dinâmica muito forte de audições, senão não temos hipótese. Muito bem. 28, 14 e 30. Obrigado. Muito bem, dentro de um minuto, dois minutos, temos cá o Sr. Presidente da ANACOM para iniciarmos então a nossa audição.